Saudamos a todos com a paz de Jesus.
Amém.
Uma feliz tarde de sábado para vocês. Depois de um bom almoço, um pequeno descanso, aqui estamos na presença do Senhor.
Amém.
Mais uma vez, este recinto se torna a casa de Deus. Eu gostaria de saber quantos aqui são visitas que assistiram ontem ou hoje de manhã e estão hoje à tarde. Todos que são visitas, ainda não membros da Igreja Adventista, gostaria de ver as mãos. Quantas visitas temos aí? Temos várias visitas. São todos bem-vindos em nome de Jesus. Quantos vieram pela primeira vez? Quantos vieram pela primeira vez aqui? Ótimo. São bem-vindos. Eu gostaria de apresentar um tema para vocês agora. Esse tema tem como título Profecias com Dupla Aplicação. Antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, vamos orar mais uma vez. Oremos ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, humildemente na tua presença estamos buscando a tua bênção, a direção do Espírito Santo conosco, que o Senhor fale ao nosso coração neste momento, que o Senhor abençoe a todos os que vieram, nossos queridos amigos que estão aqui, os que vieram já antes e os que estão vindo pela primeira vez, que o Espírito Santo abençoe a todos, que ilumine a todos, para que possamos entender a Tua Palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração neste momento, em nome de Jesus. Amém. Depois deste tema, nós vamos nos dedicar a responder algumas perguntas que foram feitas ali, no papelzinho. Existem profecias com dupla aplicação, ou as profecias da Bíblia, nenhuma tem dupla aplicação? O que que significa dupla aplicação? Quando você entende a profecia aplicando-se para um determinado tempo, mas ela volta a se repetir num tempo futuro. Então teríamos dupla aplicação em algumas profecias. Há muitas pessoas que pensam que as profecias não podem ter dupla aplicação. Aqueles que já leram livros do Espírito de Profecia, os livros escritos por Ellen White, principalmente o livro Testemunhos para Ministros, esse livro Testemunhos para Ministros, ela repete várias vezes uma expressão assim: estudem Daniel juntamente com Apocalipse, porque a história vai se repetir. A história vai se repetir. A história vai se repetir. Se você quiser conhecer o futuro, leia o passado, porque a história se repete. Então, queridos, vamos ver na Bíblia se existem algumas profecias na Bíblia que têm dupla aplicação ou não. Primeiramente, uma das profecias mais conhecidas da Bíblia chama-se a profecia das sete igrejas do Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, nós temos aqui a profecia das sete igrejas. Esta profecia, vamos ler o capítulo 1 primeiro, capítulo 1 e o verso 11. Capítulo 1 e o verso 11. Aqui diz assim: todos acharam? Capítulo 1 de Apocalipse, verso 11. Que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às sete igrejas que estão aonde? Estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Então, Deus, ou especificamente Jesus, Deus o Filho, deu esta revelação para João e pediu para que ele escrevesse a mensagem das sete cartas dirigidas às sete igrejas. Estas sete igrejas existiam, eram literais. Visitando a Ásia Menor, que hoje se chama Turquia, você pode visitar a Turquia e ainda conhecer estas sete cidades mencionadas aqui. A cidade de Éfeso é uma linda cidade de ruínas, ruínas muito bem conservadas. Você pode ver ali o anfiteatro da cidade, você pode ver, ver ali a biblioteca da cidade, você pode ver ali alguns templos que existiam na cidade. Então, queridos, nós já estivemos ali com a minha esposa visitando a cidade de Éfeso. Então, é uma cidade que tem casas muito bem conservadas do tempo do primeiro século, do tempo em que as cartas foram escritas. A cidade de Éfeso era uma cidade literal que tinha uma igreja cristã dentro dela. A cidade de Esmirna, ela não somente tem ruínas, como é uma cidade linda ainda hoje. Nós pudemos dormir duas noites num hotel ali na cidade de Esmirna. É uma cidade grande, populosa ainda hoje. É uma das poucas que ainda está sendo habitada hoje, porque a maioria são de ruínas, a cidade de Esmirna. Existia a cidade já no tempo de João, o profeta, existia uma igreja cristã na cidade de Esmirna. A cidade de Pérgamo, ela constitui em ruínas. Tem a cidade de Pérgamo que fica no pé da montanha, existe a cidade de Pérgamo até hoje, ela é pequena, com poucos habitantes, mas na elevação, num alto monte, está ali a cidadela de Pérgamo. E ali não vive ninguém, ali são ruínas. E a gente sobe com um teleférico. Você sobe através de um teleférico para chegar até lá em cima, nesta cidadela de Pérgamo, que fica numa elevação bem alta. Existia uma cidade, Pérgamo, e existia a igreja de Pérgamo, ali na cidade de Pérgamo, igreja cristã. As igrejas cristãs se espalharam pela Ásia Menor, que hoje se chama Turquia. Muitas igrejas. Não existiam somente 7 igrejas nos dias de João. Existiam centenas de igrejas. Por que que Deus escolheu somente 7? Deus escolheu 7 igrejas cujas condições espirituais se assemelhariam à condição espiritual do cristianismo ao longo dos séculos. Por isso que a mensagem das 7 igrejas tem dupla aplicação. Quando você lê as cartas de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, Filadélfia e Laodiceia, você descobre que tinha uma mensagem com sentido para quem estava ouvindo a carta sendo lida lá no púlpito num dia de sábado. Eles diziam: hoje vamos ler a carta que o profeta João mandou para esta igreja, e liam. Fazia sentido para eles. Era uma carta dirigida para uma igreja local. Todas as 7 cartas eram para igrejas locais. Porém, queridos, será que a carta das 7 igrejas não tem uma dupla aplicação? Porque se estas cartas se referiam somente a igrejas locais, então não faz sentido nós dizermos que hoje nós estamos na igreja de... Aí não faria sentido. Para fazer sentido que nós dizer que hoje nós estamos vivendo na igreja de Laodiceia, então é porque as cartas têm dupla aplicação. Aplicavam-se para as igrejas locais e aplicam-se também para as igrejas ao longo dos séculos até a volta de Cristo. Dupla aplicação. Compreendido este ponto? É uma profecia com dupla aplicação ou não é? É, com dupla aplicação. Segundo ponto, irmãos, a semana da criação. A semana da criação de Gênesis, capítulo 1. Aqui nós temos uma semana de 7 dias, de 24 horas. Deus estabeleceu, Deus fez o primeiro ciclo semanal de 7. 7 dias de 24 horas. Isso é invenção divina. Isso independe do ciclo da Lua em torno da Terra. Isso depende do giro do ciclo da Terra em torno do Sol. Independe. O ciclo semanal não está atrelado, não está dependente do mês ou do ano. O ciclo semanal é independente disso, porque Deus estabeleceu o primeiro ciclo semanal, que é a semana da criação, de 7 dias. Não tem outra explicação fora da Bíblia. O mês e o ano você pode encontrar explicações científicas, mas a semana você não encontra explicação científica. A semana só se explica em Gênesis capítulo 1. Deus criou a primeira semana, e toda a humanidade hoje tem a semana de 7 dias. Não é lindo isso? Toda a humanidade tem uma semana de 7 dias. Eu pergunto para você, por que é que países pagãos... O que é um país pagão? Um país que não conhece a Deus, o Deus da Bíblia? Um país que não tem a Bíblia? Um país que nunca ouviu falar de Jesus? Se eles nunca ouviram falar de Jesus, se eles nunca leram a Bíblia, então eles também nunca deveriam ter ouvido falar da semana de 7 dias, tá certo? Porque a semana de 7 dias só existe aonde? Na Bíblia. Mas interessante que nos mais remotos países, nos mais remotos lugares do mundo, sejam pagãos, sejam índios, sejam esquimós, sejam mongóis, lá da Mongólia, de qualquer lugar, eles têm uma semana de 7 dias. Por que que eles não têm uma semana de 8 dias, ou de 9, ou de 10? Quem é que combinou? Quando é que eles se reuniram para combinar assim? Escuta, que tal? Nós vamos formar uma semana de quantos dias? Será que eles fizeram alguma reunião juntando lugares da China, ou da Mongólia, ou do Japão, ou dos esquimós? Vamos fazer uma semana de quantos dias? 7, tá bom? Não, nunca teve uma reunião assim. Arte, eu diria, sobrenaturalmente, de forma sobrenatural, toda a humanidade tem uma semana de 7 dias. Por isso que na Enciclopédia Britânica existe uma explicação que diz assim: as pessoas que não aceitam os escritos de Moisés... Essa é uma explicação que está na Enciclopédia Britânica. As pessoas que não aceitam os escritos de Moisés, elas ficam confusas quanto à origem da semana. Porque o ano pode ser explicado cientificamente. Cientificamente, o que é um ano? É o tempo que a Terra leva para dar giro aonde? Em torno do Sol. Isso é explicado cientificamente. O mês pode ser explicado cientificamente, porque é o tempo que a Lua leva para dar o giro aonde? Em torno da Terra. As 24 horas do dia podem ser explicadas cientificamente, porque é o tempo que a Terra leva para dar o giro em torno de si própria, de si mesma. Tudo é científico. Mas e a semana? É científica? O que é a semana? A semana é um período de 7 dias, de 24 horas, criado de forma artificial, sobrenatural. Deus criou e colocou, e não tem comprovação científica. Quem é ateu não pode aceitar a semana. Quem é ateu deveria dizer: não, a minha semana é de 10 dias, eu vou inventar a minha semana. Eu não quero nada com a Bíblia, eu não creio na Bíblia, então por que que eu vou seguir uma semana de 7 dias? Você inventa uma semana para você de 10, de 20 dias? Porque se você aceitar a semana de 7 dias, você está dizendo o quê? Existe um Deus que criou os céus e a terra numa semana de 7 dias, de 24 horas. E ele criou esse padrão para toda a família humana, em todo o mundo. E você diria: eu que sou ateu, que não aceito a Bíblia e não aceito a existência de Deus, eu não quero a semana de 7 dias, e crio uma semana para você. Porque aceitar a semana de 7 dias é aceitar Deus como Criador dos céus e da terra. Porque só existe na Bíblia a explicação da semana. Agora, queridos, será que a semana de 7 dias tem dupla aplicação? Abra a sua Bíblia em 2 Pedro. Abra a sua Bíblia em 2 Pedro. Aqui nós lemos na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Capítulo 3 da segunda carta de Pedro, verso 7 em diante. Capítulo 3 da segunda carta de Pedro, verso 7 em diante. Diz assim: mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1.000 anos, e 1.000 anos como 1 dia. Então, queridos, para Deus a semana da criação é uma semana de 7 dias, de 24 horas, sim, mas também é uma semana de 7.000 anos. Dupla aplicação. E se você me perguntar, pastor Samuel, de onde o senhor tirou isso? Para Deus, um dia como 1.000 anos. Deus trabalha em ciclos de 7. De Gênesis ao Apocalipse, diz que Deus trabalha em ciclos de 7. E ele estabeleceu. Lembram-se vocês que quando Deus disse, haja luz e houve luz, primeiro dia da semana da criação, já existia o quê? Já existia o quê? O pecado. O pecado já existia. Satanás já tinha sido expulso de onde? Do céu. Então já existia o pecado. Então já existia o plano da salvação. Vejam que lindo. Quando houve o primeiro dia da semana da criação, já existia o pecado, porque Satanás já tinha sido expulso do céu. E já existia o plano da salvação. Quando o Filho de Deus se prontificou a morrer pela família humana, caso ela pecasse, porque o pecado já existia, e Adão e Eva seriam tentados na árvore da ciência do bem e do mal, e se eles pecassem, já existia um cordeiro, uma provisão de um cordeiro. Por isso que em Apocalipse 13 diz que Jesus Cristo é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13 verso 8 diz que Jesus é o cordeiro morto desde a fundação do mundo, porque ele, quando o plano da semana da criação foi feito, ele, Jesus, Deus o Filho, já se prontificou, eu morrerei por eles se eles pecarem. Vejam, queridos, quando Deus criou a semana em 7 dias de 24 horas, ele também estabeleceu um limite para o pecado no planeta Terra. Como é que é? Deus é soberano, meu irmão. Deus não está na mão de Satanás e Satanás controlando tudo, não. Quem controla é Deus. Deus é soberano. Quando o pecado entrou no planeta Terra, Deus estabeleceu limites para a existência do pecado. Na semana da criação, Deus disse para o homem, 6 dias são seus, está certo? 6 dias são seus. Mas o 7º dia é meu. Isso significa que existiriam 6.000 anos de pecado. E o 7.000 ano, o 7º milênio, Deus diz, é meu. Meus queridos, por isso que a Bíblia fala que existe o sábado semanal, ordenado por Deus. A Bíblia fala que existe o sábado anual, ordenado por Deus. Vocês sabiam que o povo de Deus plantava somente 6 anos? Eles plantavam somente por 6 anos. No 7º ano eles não plantavam. Era o descanso do solo. Descanso do solo. Deixa o solo descansar. O 7º ano. E vamos comer o quê? Vocês vão comer o que nascer naturalmente. Vocês não vão lavrar a terra. Vocês não vão plantar no 7º ano. Era o descanso do solo. Mas o descanso semanal era o descanso para o povo de Deus, semanal, 7º dia. Sábado semanal, sábado anual. E a Bíblia fala também do sábado milenial. O que é o sábado milenial? É o 7º milênio. Será que nós já chegamos no 7º milênio? Quantos 1.000 anos se passaram desde que Adão e Eva pecaram até Jesus Cristo? Desde que Adão e Eva pecaram até Jesus Cristo se passaram quantos 1.000 anos? 4.000 anos. 4.000 anos. E de Jesus Cristo até hoje, quanto tempo já se passou? 2016. Hoje é 2016. Então já se passaram cerca de 2.000 anos. Somando com 4.000 anos, são quantos? 6.000 anos já se passaram de pecado. Irmãos, já está expirando o tempo da existência do pecado no planeta Terra. Porque Deus disse que colocaria um limite de tempo do pecado no planeta Terra, 6.000 anos, e o sétimo milênio é de Deus. Ele leva o seu povo para o céu. O sétimo milênio é Apocalipse 20. Abra sua Bíblia em Apocalipse 20. Abra sua Bíblia em Apocalipse 20. Aqui está o sétimo milênio. Todos acharam? Apocalipse 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. Lembram-se vocês que abismo na Bíblia não é um buraco, não é um despenhadeiro. Abismo na Bíblia é uma palavra que tem que ser interpretada pela própria Bíblia. A Bíblia usa a palavra abismo para a terra sem forma e vazia. A terra sem forma e vazia é chamada na Bíblia de abismo. Por isso que Gênesis 1:2 diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Porque antes de Deus dizer haja luz, só havia abismo. A terra vai voltar a ser abismo quando não tiver nenhuma luz do sol aqui brilhando, quando não tiver nenhuma ave voando, quando não existir nenhuma flor desabrochando, quando não existir nenhuma árvore verde, quando tudo for destruição e sem luz do sol e sem nenhum ser humano no planeta Terra, tudo destruído, tudo abismo, tudo escuro, isso vai voltar a existir. Aquele estado caótico que era a terra, abismo, antes de Deus falar haja luz, vai voltar a existir esse estado caótico de abismo. Quando? Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar e levar o seu povo para o céu, a terra se torna um abismo. E quem vai ficar preso aqui? Satanás. Ele vai ficar preso aqui. O diabo vai ficar preso aqui. Ele não quer que você saiba disso. Mas ele é um poder vencido. Cristo Jesus morreu na cruz, esmagou a cabeça da serpente. Ele é um poder vencido. Existe alguma possibilidade de Satanás vencer essa guerra contra Jesus? Não. Existia antes alguma possibilidade? Existia. Jesus Cristo poderia ter pecado? Poderia, mas não pecou. Foi vitorioso. Morreu na cruz pelos nossos pecados, porque ele mesmo não tinha pecado. Então, quando Jesus morreu na cruz, a cabeça da serpente foi esmagada. E Satanás não tem mais chance de ganhar. Ele já é vencido e derrotado. Porém, queridos, enquanto Jesus não voltar, enquanto Jesus não voltar para buscar a sua igreja está na terra. E Satanás está irado contra a sua igreja, perseguindo a sua igreja. É isso que está aqui em Apocalipse capítulo 12. Abra aí a capítulo 12 de Apocalipse, o verso 17. Veja como está Satanás agindo com a sua igreja, a igreja de Jesus. Capítulo 12 de Apocalipse, o verso 17. Acharam, hein? Capítulo 12, verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher. Quem é a mulher? A igreja de Deus. O dragão irou-se contra a mulher. Quem é o dragão? Satanás. E foi fazer guerra ao resto da sua semente. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Satanás está com raiva e irado contra um povo que existe na terra, que guarda os mandamentos de Deus, que ama a Deus. Queridos, mas Satanás vai ser preso. Volte para Apocalipse 20. Apocalipse 20, o verso 1, estamos lendo. Apocalipse 20, verso 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão, e prendeu o dragão, a antiga serpente, chamada que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1.000 anos, lançou-o no abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1.000 anos acabem. E depois dos 1.000 anos, finalzinho do verso 2, verso 3, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Quando acabarem os 1.000 anos da prisão de Satanás, ele vai ser solto por um pouquinho de tempo para atacar a cidade santa que desceu do céu. A cidade de Santa Nova Jerusalém vai descer do céu e vai se colocar em cima da nova, a Nova Jerusalém vai descer em cima da Velha Jerusalém, ali ó. E aí os ímpios vão ser ressuscitados e Satanás vai reunir os ímpios para atacarem a cidade, a Nova Jerusalém. E o que vai acontecer? O capítulo 20, o verso 9. Capítulo 20, verso 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Satanás será queimado. Queridos, a Bíblia nos fala que o sétimo milênio é o milênio da prisão de Satanás, é o milênio de Apocalipse 20. E durante esse milênio, o povo de Deus vai estar aonde? Capítulo 20, verso 6. Capítulo 20, verso 6. Onde estará o povo de Deus durante esses mil anos? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Cristo, reinarão com Ele mil anos. Onde estará o povo de Deus durante os mil anos? Reinando com Cristo. E a terra estará em forma de abismo e Satanás preso aqui. Queridos, esse sétimo milênio é o milênio de Apocalipse 20. É o descanso milenial. Existe o dia do Senhor, que é o sábado, mas existe o grande dia do Senhor, que é o sétimo milênio. A semana da criação de sete dias se aplica aos sete dias de 24 horas literais, mas também tem dupla aplicação, aponta para a grande semana de 7 mil anos. Por isso nós sabemos que Jesus está voltando. Porque 6 mil anos já se passaram. Nós já estamos nos primeiros anos do sétimo milênio, que o mundo aí fora chama de terceiro milênio. Não é assim que o mundo aí chama? Estamos no terceiro milênio, porque eles só contam o tempo depois de Jesus. Mas nós contamos o tempo não só depois de Jesus, nós contamos o tempo desde que Adão e Eva pecaram. E contando o tempo desde que Adão e Eva pecaram, nós estamos com 6 mil anos. Seria 6.016 em vez de 2016. A semana da criação tem dupla aplicação. Mas quem é que mais pensa assim? Muita gente pensa assim. Ellen White ensina isso. Ah, eu nunca li, porque você nunca estudou o grande conflito. Existem mais de 10. Quantas vezes? Mais de 10. Muito mais de 10. Eu estou falando 10 baixo, né? Mas existem dezenas de citações de Ellen White dizendo 6 mil anos se passaram e Satanás foi preso. Ela nunca fala da prisão de Satanás antes de se completar em quanto tempo? 6 mil anos. Quando Ellen White era viva, ela disse: estamos quase 6 mil anos já se passaram. Lógico, quando ela estava viva ainda não tinha se completado 6 mil anos. Mas hoje, depois do ano 2000, já se completaram os 6 mil anos. Está na hora de Satanás ser preso e está na hora de Jesus voltar. Essa é uma profecia com dupla aplicação. Vocês já ouviram falar em J.N. Andrews? J.N. Andrews foi o primeiro missionário adventista na Europa. Primeiro missionário adventista além mar. Ele escreveu uma série de 6 artigos. Quantos? 6 artigos. É uma série. É uma série de 6 artigos publicados na revista Adventista. E o título desta série de 6 artigos, o título é este: A Grande Semana de 7 mil anos. Guilherme Miller cria nisso. Martinho Lutero cria nisso. Ellen White cria nisso. Tiago White cria nisso. J.N. Andrews cria nisso. Todos os pioneiros da igreja acreditavam nisso. Só que muitos hoje já se esqueceram disso. Já se esqueceram de que a semana da criação tem dupla aplicação. Mas Jesus está para voltar de verdade, irmãos. Amém. de verdade, chegou o tempo do fim. Chegou o tempo do fim. Agora, qual uma outra profecia de dupla aplicação? Vocês já ouviram falar de Noé? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24 e o verso 36 em diante. Esta profecia de Noé, que se cumpriu nos dias do dilúvio, quando o dilúvio encheu a terra e destruiu a terra, e Noé e sua família foram salvos dentro de uma arca, junto com a bicharada lá dentro. Eles entraram e foram salvos da destruição provocada pelo dilúvio. Aquela profecia que se cumpriu com Noé, ela tem dupla aplicação ou não tem? Por que que eu estou apresentando esse tema? Porque há muitas pessoas que dizem: não existe profecia com dupla aplicação. Eu vou mostrar aqui uma dezena de profecias na Bíblia com dupla aplicação. O que é que Jesus, como é que Jesus usou a profecia de Noé? Que Noé e o mundo dos dias de Noé seria destruído por água. E agora vejam como é que Jesus interpretou isso. Mateus 24, verso 36 e 37 em diante. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Jesus pega uma profecia que se cumpriu com Noé e aplica agora para a vinda de Jesus. Isso é dupla aplicação. Como é que eu posso dizer que não existem profecias com dupla aplicação? Verso 38. Porquanto, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que não entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. E o verso 42 diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Você sabe a hora e o dia? Não sabe. Noé também não sabia, mas ele se preparou, e nós estamos nos preparando. Amém. Cedo virá o meu Senhor. Amém. Se ele vier hoje, eu estou pronto para me encontrar com meu Senhor. Amém. Se ele vier amanhã, eu estou pronto para me encontrar com meu Senhor. Porque diariamente confessamos os nomes. Não é que você nunca peca, irmãos. Eu não estou dizendo que você nunca peca. O problema não é o pecar, o problema é o não confessar e não abandonar. Se você peca e no mesmo dia você confessa e abandona, pede o clamor, em clamor o perdão de Deus, você é perdoado. Agora, muitos vão empurrando com a barriga, pecam hoje, não confessam, pecam amanhã, não confessam, e vão acumulando pecado sobre pecado, até que ele não considera aquilo mais pecado. O pecado deixa de ser pecado para ele, mas para Deus continua sendo pecado. Mas ele se acostumou tanto com o pecado que ele não vê razão para pedir perdão, porque ele, não, isso não é pecado, afinal de contas todo mundo faz. Sim, mas o todo mundo não vai para o céu, e você quer ir para o céu. Então, se você quer ir para o céu, não viva como todo mundo vive, porque o todo mundo vai para aquele lugar que você não quer ir, está certo? Se você quer ir para o céu, você tem que andar no caminho estreito, e o caminho estreito é apertado, são poucos os que andam nele. Largo e espaçoso é o caminho que leva para onde? Para a perdição? Não ande nesse caminho. Queridos, dupla aplicação, assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Agora, queridos, outra profecia, essa é a quarta. A quarta profecia com dupla aplicação. Vocês já ouviram falar de Jezabel? Alguém aqui se chama Jezabel? Aqui dentro? Não? Tem ninguém aqui chamado Jezabel? Eu, na minha vida, tenho 65 anos de idade, encontrei uma pessoa que se chamava Jezabel. Só uma. Eu acho que o pai dela não entendeu direito quando leu a Bíblia. e achou bonito e colocou o nome na filha de Jezabel. Você já você encontrou alguém com o nome de Judas? Alguém aqui encontrou alguém com o nome de Judas? Mas não é tão feio o nome de Judas? Por que que ninguém coloca? Por quê? Porque é um traste, ele é um traidor, entendem? Ele entregou Jesus, vendeu Jesus, então ninguém quer colocar no filho o nome de Judas. Assim também Jezabel, foi uma mulher ímpia. Sabe uma mulher que não presta? Uma mulher idólatra, mas que era rainha do povo de Deus. Ela adorava Baal, os deuses falsos, mas ela era casada com Acabe, que era rei de Israel. Que tragédia, irmãos! Que tragédia quando uma rainha pagã, adoradora de Baal, adoradora do sol, se casa com o rei de Israel e agora se torna rainha do povo de Deus. Isso é uma desgraça, é uma tragédia, irmãos. Por isso a história de Jezabel está na Bíblia. A Bíblia diz que no tempo de Jezabel viveu também o profeta Elias. Agora você já vai encontrar muita gente com o nome de Elias. Por que que as pessoas colocam o nome de Elias nos seus filhos? Porque foi um homem de Deus. Samuel foi um homem de Deus. Encontrei um menininho ali que chama-se Samuel, ali, lá está o meu xará. Encontrei um outro Samuel também aí. Olha, por quê? É um nome de alguém que é ouvido por Deus. Nomes que podem ser dados porque estão exaltando o nome de Deus. Elias também. Mas Elias viveu no tempo de Jezabel. E Elias matou. Alguns dizem 400 profetas, não, irmãos? Foram cerca de 800 profetas. Ele matou os 800 profetas falsos de Jezabel. Ela alimentava, ela sustentava aquele bando de profetas falsos de Baal. E quando Elias subiu no Monte Carmelo e desafiou os profetas falsos: se o Deus de vocês é o Deus verdadeiro, construa um altar aí, construa o altar e peça que fogo do céu desça, mostrando que o Deus de vocês existe, e que desça fogo do céu sobre o sacrifício que vocês vão fazer. Eu vou ficar aqui sentado e observando o que vocês vão fazer. E os profetas de Baal construíram um altar, e oraram, e gritaram, e pularam, e se espernearam, e tocaram os tambores, e cortavam o corpo, cortando o corpo, e o sangue descia, porque eles estavam se autoflagelando, tentando agradar o Deus deles, para que o Deus descesse em forma de fogo, e nada, e Elias, o profeta de Deus, sabia. E Elias falava assim: grita mais alto, talvez o seu Deus esteja dormindo. Pula mais alto, faça mais barulho para que ele acorde. Não adiantou nada, não desceu fogo do céu. Depois Elias disse: agora construa um altar com pedras sem serem lavradas, e vamos colocar aqui um sacrifício neste altar. E façam uma vala ao redor do altar, e encham de água, molhem com muita água. E agora eu vou orar para o meu Deus, para que ele envie fogo do céu. E Elias orou ao ao grande eu sou, e disse: para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Senhor, desce, que desça fogo do céu. E o fogo desceu na mesma hora, irmãos. E toda aquela água que tinha ao redor, naquela vala que fizeram, secou tudo. Aí os profetas falsos já ficaram com a orelha em pé, né? Disse: agora vocês venham aqui. O profeta Elias foi muito corajoso, irmãos. E ele matou um por um. Por 800. Jezabel, quando ficou sabendo, disse: eu vou pegar esse Elias. Amanhã a vida dele vai ser tirada. E ela começou a perseguir Elias. Elias fugiu. E Elias disse: não vai chover por 3 anos e meio. Por quanto tempo? 3 anos e meio vai ficar sem chuva. Queridos, essa Jezabel, durante esses 3 anos e meio, ela continuou adorando a Baal como rainha do povo de Deus. Mas o desagrado de Deus foi mostrado, porque por 3 anos e meio não houve chuva. Chuva na Bíblia, irmãos, é símbolo da bênção de Deus. Quando chove, é bênção do Senhor caindo do céu para aguar a terra, fazer germinar a semente e deixar tudo verdinho. É bênção do Senhor. Deus tirou a bênção e ficaram 3 anos e meio sem chover. Essa profecia de Jezabel, será que tem dupla aplicação? Será que tem dupla aplicação? Agora abra a Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Jezabel viveu no tempo de Elias e do rei Acabe. Agora veja a dupla aplicação. Apocalipse capítulo 2, na carta à igreja de Tiatira. A carta que foi escrita à igreja de Tiatira. Todos acharam? Capítulo 2, verso 18. Verso 18 em diante. Quarta carta à igreja de Tiatira. Vamos ler comigo? E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas, verso 20, mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetisa, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Queridos, quando é que existiu a igreja de Tiatira? A igreja de Tiatira existia no tempo de João. João viveu no primeiro século. E quando é que viveu Elias, Acabe e Jezabel? Quando é que eles viveram? 700 anos antes de Cristo? 600 anos antes de Cristo? Porém, aqui na Bíblia, em Apocalipse, está dizendo que existia também na cidade de Tiatira a tal Jezabel. Essa é uma dupla aplicação. A mulher que existia e que era uma profetisa falsa na igreja de Tiatira, a Bíblia chama de Jezabel. O nome dela poderia ter sido outro, mas a Bíblia dá um nome para ela, o nome daquela rainha pagã que existia no tempo de Elias. Quando nós estudamos as cartas do Apocalipse, nós sabemos que a igreja de Tiatira refere-se à igreja, por exemplo, a igreja de Éfeso foi do ano 31 ao ano 100. Me acompanhe. Do ano 31 ao ano 100 foi a igreja de Éfeso. Anos 100 até o ano 313 foi Esmirna. O ano 313 até o ano 538 foi a igreja de Pérgamo. E de 538 até 1517, lembrem? De 538 até 1517 foi a igreja de Tiatira. Então, também existia uma terceira aplicação, irmãos. Uma terceira aplicação da mesma profecia. Jezabel vivendo no meio dos cristãos e comandando os cristãos do ano 538 até o ano 1517. 1517 surgiu a reforma protestante. Lembre-se que no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Eu sei que 31 de outubro, hoje nos Estados Unidos, é o dia de Halloween. Já ouviram falar em Halloween? Aqui no Brasil estão inventando essa festa de Halloween também. É festa das bruxas. É o dia que o papai e a mamãe pegam suas criancinhas de 4 aninhos, 3 aninhos, E eles vão de casa em casa, pela rua, batendo nas portas, pedindo doce. Mas eles vestem as criancinhas de diabinhos, de diabinho, de bruxo, de, enfim, todas as coisas mais feias. Queridos, é uma festa de bruxaria. Mas este 31 de outubro, no calendário de Deus, é o dia em que Martinho Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. É o dia da reforma protestante. Satanás não gosta da reforma protestante. Então ele inventou, no mesmo dia, o quê? Uma festa às bruxas. Queridos, em 1517 nasceu a reforma protestante. E a igreja de Tiatira foi até ali, 1517. E a Bíblia faz uma terceira aplicação, falando que existia Jezabel nesse período, que era um poder religioso, ensinando o povo a adorar idolatria. Essa profecia de Jezabel não tem só dupla aplicação, irmãos. Tem o quê? Tripla aplicação. Aplica-se a Jezabel do tempo de Elias, aplica-se a Jezabel quando João escreveu para a igreja de Tiatira, e aplique-se para o período de 538 a 1517. Três aplicações de Jezabel. Pois bem, queridos, próxima profecia de dupla aplicação: os 3 anos e meio do tempo de Jezabel não choveu. Será que vai ter uma dupla aplicação? Será que nós vamos ter um tempo em que vamos ter 3 anos e meio sem chuva? O que vocês acham? Essa é uma profecia que se aplica só ao tempo de Jezabel? 3 anos e meio sem chuva? Ou existe alguma outra aplicação na Bíblia de que vai se cumprir ainda no futuro uma outra seca de 3 anos e meio? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11. Capítulo 11 de Apocalipse, e o verso 5. Verso 5. Todos acharam? E se alguém lhes quiser fazer mal, está falando das duas testemunhas. As duas testemunhas de Deus é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Satanás odeia o Antigo Testamento e o Novo Testamento, odeia a Bíblia. Então, aqui diz no verso 5: se alguém lhes quiser fazer mal, fazer mal às duas testemunhas, o que acontecerá? Fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Verso 6: estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Estas duas testemunhas de Deus têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E quais são os dias da sua profecia? Nós lemos isso no verso 6, está certo? Agora volte os olhares para o verso 2 e 3. Verso 2 e 3 diz quais são os dias desta profecia, que não vai chover. Já existe pouca água potável para se beber no mundo, sabiam, né, irmãos? Já existe uma crise hídrica no mundo. Já existe falta de água para se beber. O mundo já está bebendo água reciclável, irmãos. Quando você visita a Europa, quando você visita a Califórnia, Califórnia chove 2 dias na semana, 2 dias no ano. Califórnia chove 2 dias no ano. Fomos visitar Los Angeles, na Califórnia, e o amigo que nos recebeu disse: olha, infelizmente aqui chove 2 dias no ano, e exatamente os 2 dias que nós estávamos lá, só chuva. Eu falei: como é que vocês bebem água se chove só 2 dias no ano? E a água reciclável. O que é água reciclável? Água que já veio do banheiro, água que já foi usada para tudo, irmãos. Ela é purificada e reciclada e se bebe de novo. Já me falaram que aqui em Codó tem água muito boa. Será que o Paulinho está falando a verdade, hein, Paulinho? Que aqui em Codó a água nem é do rio, é dos lençóis de água que tem no subsolo, lá embaixo. E é extraído através de poços artesianos, queridos. Isso é uma bênção. Quando a minha esposa está tomando banho lá no hotel, eu digo: você está tomando banho com água mineral, hein? Com água mineral. Poucos lugares no mundo têm esse privilégio. Já existe pouca água no mundo, irmãos. Mas vai ficar pior, e muito pior, porque nós vamos ter 3 anos e meio sem chuva. A história se repete. No tempo de Jezabel, parou a chuva por 3 anos e meio. E agora, quando a lei de Deus for abolida, agora eu vou dizer para vocês quando vai acontecer isso. Quando sair o decreto dominical, Sunday law, da Blue law, porque é escrito em papel azul. Nos Estados Unidos, as leis dominicais são escritas em papéis azuis, por isso são chamados Blue law. Sunday law, porque é lei do dia do sol. Quando for aprovado nos Estados Unidos esta lei, obrigando o mundo, obrigando os outros 10, os outros 9 países, lembram que vão ser 10 grandes nações? 10 reinos, o mundo vai estar dividido em 10 reinos. Quando sair a ordem deste reino número 1, que é Estados Unidos, Canadá e México, quando a ordem sair ali desta União Norte-Americana, a ordem vai se espalhar por todos os outros 9 reinos. E o domingo vai se tornar obrigatório no mundo todo. Neste tempo Deus vai fechar os céus, porque a lei de Deus foi abolida na terra. Porque a lei de Deus diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Quando eles abolirem a lei de Deus e colocarem guardar domingos e festas obrigatoriamente, ninguém mais guardando o sábado, todo mundo guardando o domingo, Deus retira a bênção e os céus serão fechados. E durante os dias desta profecia, 3 anos e meio, irmãos, 3 anos e meio, não haverá chuva. Por isso nós voltamos agora a ler o capítulo 11, verso 2: deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. A cidade santa é Jerusalém. Ela vai ser dominada pelo rei do norte por 3 anos e meio, 42 meses. E o que mais? Verso 3: e darei poder às minhas duas testemunhas. Antigo e Novo Testamento são as duas testemunhas de Deus, que profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Esses são os dias da profecia. E agora você liga este verso com o verso 6. O verso 6 diz: estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Quais são os dias da sua profecia? 1260 dias, 3 anos e meio, 42 meses. Não haverá chuva. Assim como no tempo de Jezabel não houve chuva, assim também quando a lei de Deus for abolida na terra e o povo de Deus estiver sendo perseguido porque guarda o santo dia do Senhor, o sábado, Deus retira a bênção e haverá muita sede e muita seca, muita seca. Essa profecia tem dupla aplicação: 3 anos e meio no tempo de Jezabel, 3 anos e meio no tempo do fim. A história se repete. E se alguém disser: não, não vai se repetir, espere, é cedo para você falar que não vai. Espere para ver. É profecia, está na Bíblia, vai se cumprir. Não existe profecia na Bíblia que não se cumpra, né? Ela é a palavra de Deus. Agora, queridos, outra profecia que vai se cumprir: decreto dominical. Será que já existiu no passado o decreto dominical? Já existiu um decreto dominical no passado? Quando? Quem fez o primeiro decreto dominical? Constantino, imperador de onde? Roma. Quem instituiu o primeiro decreto dominical? Roma. Que dia? Dia 7 de março. De que ano? 321, anota isso, irmãos. Nós não estamos falando coisa da nossa cabeça, isso é história. E ninguém pode negar a história. Quando a pessoa diz, não acredito, vá ler, vai estudar. 7 de março de 321 foi a primeira lei dominical de Roma, impondo a observância do primeiro dia da semana, Sunday, dia do sol. Será que esta profecia ela tem dupla aplicação? Será que ela vai acontecer de novo? Abra sua Bíblia em Apocalipse 13. Apocalipse 13. Para aqueles que acham que a profecia não tem dupla aplicação, leia agora Apocalipse capítulo 13 e o verso 16. Capítulo 13, verso 16. Leiam comigo. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Ou na mão ou na testa. Um sinal para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Ninguém vai poder comprar nem vender a não ser que tenha o sinal da besta. Nós já falamos sobre isso. O sinal de Deus é o sábado, Ezequiel capítulo 20, verso 12. O sinal da besta é um dia que foi colocado no lugar do sinal de Deus. Qual é o dia que foi colocado como dia santo no lugar do sábado? O domingo. Não procure a verdade longe da mentira, irmãos. Não procure a mentira longe da verdade, porque a verdade e a mentira estão bem juntinhas. Bem juntinhas. Existem 3 dias sagrados no mundo. Quantos dias sagrados existem no mundo? 3. Um é a sexta-feira, que é o dia sagrado para quem? Hein? Muçulmanos. É a segunda maior religião do mundo. A primeira maior religião do mundo é o cristianismo. A segunda maior religião do mundo é o islamismo, os muçulmanos. E a sexta-feira é o dia sagrado para eles. Agora, a maior igreja do mundo é a igreja romana. É a igreja maior do mundo. Católica romana é a maior. Qual é o dia sagrado para eles? Primeiro dia da semana. Domingo. Agora, a Bíblia manda guardar que dia? O sétimo. Estão percebendo que Deus manda guardar o sétimo? Satanás inventou a sexta-feira como dia sagrado e o primeiro dia da semana como dia sagrado. Ou seja, o dia verdadeiro de guarda está espremido no meio de 2 dias falsos. Encostadinho no dia verdadeiro, tem 2 dias falsos de adoração e de descanso, irmãos. Deus não quer a santidade nem da sexta, nem a santidade do primeiro dia da semana. Deus quer a santidade do sétimo dia. Por isso que Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no sétimo. Será que é assim mesmo? Gênesis capítulo 2, irmãos. Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3. Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. Vejam aí, Gênesis capítulo 2, versos 1 até o verso 3. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Que dia que ele descansou? No sétimo dia. E abençoou Deus o dia sétimo. Que dia Deus abençoou? O sétimo. E o santificou. Que dia Deus santificou? Sétimo, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Está na primeira página da Bíblia, Gênesis capítulo 2. Deus sabia que o ser humano não ia gostar de ler. Quantos não gostam de ler? Não levante a mão. Não levante a mão, porque é feio, né, irmãos? Nós brasileiros temos uma dificuldade. Não é que a gente não sabe ler. O povo brasileiro sabe ler, sim, lógico. Mas tem uma dificuldade para ler. Para ler um livro, passa um ano inteiro para ler um livrinho e não conseguiu ler ainda. Irmãos, Deus sabia que o ser humano teria dificuldade para gostar de ler. Então, ele sabia que começar a ler um livro é fácil. Difícil é terminar. Então Deus já colocou, já na primeira página, Porque a primeira página todo mundo lê. Quem é que não lê a primeira página de um livro? Ah, pastor, estou lendo um livro. A primeira página não sei o que você vai ler. Então Deus já colocou na primeira página o quê? E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia, abençoou o sétimo dia, santificou o sétimo dia. Já salta diante dos olhos do leitor, ele falou: o que é isso que eu estou lendo aqui? Não é o primeiro dia da semana, é o sétimo? É. Deus já colocou na primeira página. Não tem desculpa, irmãos. Abriu a Bíblia, já dá de cara. Mas este dia sagrado, o sétimo dia, está espremido no meio de duas o quê? Doutrinas falsas. Sexta, dos muçulmanos, e o dia do sol. Por que que dia do sol? Porque em inglês é Sunday. Em inglês não se chama domingo, se chama Sunday, dia do sol. Em mais de 100 línguas no mundo, o primeiro dia da semana se chama dia do sol. Em alemão, em inglês, em outra, cerca de 100 línguas no mundo, o primeiro dia da semana se chama dia do sol. Queridos, dupla aplicação. Existia um decreto dominical no passado, 7 de março de 321. Será que vai existir um decreto dominical no futuro? Vai existir. Vocês sabem qual é o dia? Agora eu vou falar uma coisa aqui, irmãos. Papa Francisco escreveu uma encíclica muito amável, e as pessoas estão amando o Papa Francisco porque ele é bondoso e ele está cuidando do planeta Terra, ele está se interessando pela ecologia, e ele escreveu uma encíclica ecológica. Como é que é o título da encíclica que ele escreveu? Laudato Si. O que quer dizer Laudato Si? Louvado seja. São 6 capítulos a encíclica. 5 capítulos primeiros falam da água, da vegetação, da poluição, enfim, coisa nota 10, irmãos. Nota 10. Para ninguém pôr e nem tirar. Perfeito. Ninguém pode discordar dos primeiros 5 capítulos da encíclica papal Laudato Si. Foi votada pela ONU. Foi votado lá em Paris, agora no final do ano passado, em dezembro. É uma encíclica ecológica. Como é que vamos falar contra uma encíclica ecológica que está orientando o mundo a cuidar do planeta? Mas o sexto capítulo, irmãos, preocupa. Vocês já leram o sexto capítulo da encíclica? Lá diz: o dia sagrado é o domingo, é o dia ecológico. Aí, queridos, nós podemos concordar com 5 capítulos da encíclica, mas pela Bíblia nós não podemos concordar com o último, porque a Bíblia diz que o dia sagrado é o sétimo, é o sábado. Estão percebendo, queridos, como as coisas ficam complicadas? Complicadas para o povo de Deus agora no tempo do fim? Mas é uma profecia com dupla aplicação. Acho que vocês já estão cansados. Então, vamos ter que terminar. Vocês já ouviram falar do decreto de morte? Será que já existiu decreto de morte no passado? Quem se lembra de um decreto de morte no passado? Vamos refrescar a memória. Hein? No tempo da Rainha Esther. A Rainha Esther pertencia a que povo? Povo judeu. E ela se casou com que rei? O rei Assuero, que era um rei persa. Um rei persa. O Irã é a Pérsia de hoje, irmãos. O Irã é a Pérsia de hoje. Então, Esther se casou com o rei Assuero. E agora, queridos, um maldoso e malvado secretário do rei Assuero, que tinha ódio do povo judeu, como é que era o nome dele? Amã. Mandou fazer uma forca para enforcar Mardoqueu, que era tio de Esther. Veja que encrenca o Amã se entrou, irmãos. Ele entrou numa encrenca porque ele mandou fazer uma forca para enforcar Mardoqueu, que era tio da rainha, sem saber que ela era sobrinha de Mardoqueu. E a forca estava feita. E ele conseguiu a aprovação do rei Assuero, um decreto do rei Assuero, e marcou uma data, selou com o anel do rei Assuero, uma data para todos os judeus serem mortos na Pérsia. Não ia sobrar nenhum judeu na Pérsia. Todos deveriam ser mortos. Quando Mardoqueu, o tio da rainha Esther, ficou sabendo, mandou um recado para a rainha Esther, dizendo: foi por causa disso que Deus te colocou aí. Agora é o tempo, porque agora todos nós vamos ser mortos, e você é a rainha, e ninguém sabe que você é judia. Agora chegou a hora de você nos defender. Você vai falar com o rei Assuero e peça misericórdia. Queridos, o fim da história é que Amã foi enforcado na forca que era para Mardoqueu. Mas não foi só Amã, não. Foi a mulher. Tem gente que pergunta: por que que a mulher? A mulher não tem nada a ver. Ah, a mulher não tem nada a ver? Não são uma só carne, não? Será que o homem não conversa com a mulher lá no travesseiro à noite? Querida, amanhã eu fiz uma forca. Ah, mas bem feito. Já deveria ter feito antes, tá? Porque esse Mardoqueu não presta mesmo. Ele não se ajoelha diante de você. Você até demorou a fazer essa forca. Você acha que a mulher de Amã não sabia da forca? Lógico que sabia. Acho que ela até mandou pintar da cor preferida dela. Vocês acham que os filhos de Amã não sabiam da forca? Também sabiam. Por isso, queridos, quando o pai de família peca, geralmente o pecado atinge quem? Família. Acã, lembra do Acã, que roubou uma capa babilônica e uma barra de ouro? Mas quando Acã foi morto, irmãos, não foi só Acã que morreu, morreu a mulher, os filhos, todo mundo. Porque todo mundo sabia da capa babilônica e da barra de ouro que ele escondeu lá debaixo da tenda dele. Todo mundo estava deitado em cima da barra de ouro, irmãos. Como é que não sabiam? Você, pai, quando você pensa que é dono do seu nariz, você pode pecar, porque você tem a sua vida particular, isso não tem nada a ver com seus filhos, sua esposa, está enganado. Satanás tem domínio sobre a sua esposa, seus filhos, quando você vive em pecado. Quando Satanás domina a cabeça da família, ele domina a família. Porque Deus colocou o homem para ser o cabeça da família. E ele responde diante de Deus. Por isso o pecado não entrou por Eva, irmãos. O pecado entrou por Adão. Mas foi Eva que comeu o fruto proibido, primeiro. E como é que o pecado não entrou por ela? Porque ela não era a cabeça. Adão é o cabeça. E você, meu irmão, não pode ser um homem, não é? Que permite tudo. Você é o cabeça. Representa Deus no lar. Representa Deus no lar. Por isso você consagra sua família a Deus. Dedica sua esposa a Deus. Dedica seus filhos a Deus. Amã e toda a sua família morreu. Mas o decreto de morte contra os judeus estava em pé. A lei não podia ser revogada. E o rei Assuero disse para a rainha Esther, quando descobriu que ela era judia, disse: eu deixo que você decida. Eu não posso revogar a lei, mas eu permito que os judeus se defendam nesse dia em que está decretada a morte deles. Eu permito que os judeus se defendam. Amã foi morto e Mardoqueu foi colocado como primeiro ministro do reino da Pérsia. Quando todo mundo ficou sabendo que Mardoqueu, judeu, agora era o primeiro ministro, eles tremeram, porque agora eles sabiam que o dia da morte dos judeus não ia o quê? Não ia acontecer. No dia da morte dos judeus, quem ia morrer eram os ímpios, não o povo de Deus. Esse decreto de morte do tempo da rainha Esther, irmãos, ele vai voltar a existir. Tem dupla aplicação. Abra sua Bíblia e leia Apocalipse capítulo 13. Dupla aplicação. Vai voltar a existir o decreto de morte. Só que para a glória de Deus, nenhum filho de Deus vai morrer no decreto de morte. Amém. Aleluia. Nenhum vai morrer, porque Jesus é o libertador, é o Miguel, o grande príncipe que se levanta pelo seu povo. Apocalipse capítulo 13 diz assim, o verso 15, capítulo 13, verso 15 de Apocalipse: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos. Viu aí? Fizesse que fossem mortos. Quem? Todos os que não adorassem a imagem da besta. Mas quantos vão morrer? Nenhum. Porque Jesus se levanta para libertar o seu povo. Amém? Amém. A Bíblia está cheia de profecias com dupla aplicação. Nós chegamos no número 8. Nós temos ainda outra metade que não vamos estudar agora, que é muito tempo, mostrando que nós podemos entender desta forma, porque a Bíblia apoia desta forma. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém?
Amém.
Amém.